Assunto política hoje tem um tema muito importante, que tomou conta do Brasil nos últimos anos, nas redes sociais, na discussão de personagens. Personagens do poder judiciário, os magistrados, os juízes, se transformaram em figuras que são discutidas pelo cidadão, a toda hora, a todo momento. Alguns viram heróis, de repente outros viram bandidos, uns são interpretados como favoráveis à justiça, outros são chamados de traidores da justiça. Será? Como é que a gente está analisando o poder judiciário? Nós temos hoje um ministro que tem aí uma repercussão, uma consideração e um prestígio nacional, que foi um juiz líder de um dos movimentos ou de uma das operações mais importantes da história do país, que é a Operação Lava Jato. Moro virou um homem público? Como fica a figura do magistrado? Pode ser um trampolim para uma carreira política? Não. Para falar sobre esses temas, eu tenho aqui comigo Anderson Furlan. Ele é juiz federal, já esteve à frente da Associação dos Juízes Federais. Ele vai discutir comigo um pouco essa questão. O que está acontecendo com o Poder Judiciário? Doutor Anderson, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
A minha primeira pergunta é: ser juiz não é fácil? Na prática, o juiz que é concursado, um homem de carreira, se transformou, ou pelo menos sofre as mesmas avaliações dos representantes públicos que passam pelo crivo do voto?
Ser juiz não é fácil. Basta ver que inúmeras limitações incidem sobre a vida de um magistrado. Um magistrado sequer pode se manifestar em redes sociais. Há uma regulamentação recente do CNJ que regulamenta como os juízes devem se comportar perante as redes sociais. Os juízes têm que se comportar na vida pública e na vida privada da mesma forma, ou seja, sempre ao escrutínio da população. O Código de Ética da Magistratura veda determinados comportamentos a juízes. A sociedade não espera ver um juiz embriagado em um bar. Ele não tem liberdade para fazer o que ele quiser. Então, ser juiz não é fácil, é uma vida de muito escrutínio público. Por outro lado, essa questão que você colocou de um escrutínio também social, como passam os representantes eleitos pelo povo, o juiz tem uma maior garantia. O representante do povo é eleito a cada 4 ou 8 anos, no caso dos senadores. O juiz não. Ele estuda durante muitos anos, faz um concurso muito difícil de provas de títulos, é aprovado por um cargo público e toma decisões. Acontece que essas decisões são atos de Estado. Quando o juiz sentencia uma pessoa, é um ato do Estado sentenciando aquela pessoa. A figura do juiz pouco importa, ele é apenas um integrante desse aparato público, um integrante do órgão estatal que está fazendo a aplicação do direito ao caso concreto. Essa é a diferença maior entre o juiz e o parlamentar.
Só que quando isso cai na opinião da população, isso é anunciado, se torna público, porque é importante, né, publicar uma decisão de juiz, o que antes ficava exclusivamente a um grupo seleto de pessoas que tinham acesso a isso, as pessoas começam a avaliar o juiz como homem público. Para alguns juízes, isso é uma novidade perigosa. Para outros, pode se transformar numa novidade prestigiosa.
Esse é um detalhe também interessante e muito moderno. As sessões televisivas do Supremo, elas começaram há não muitos anos. O advento do WhatsApp e outras redes sociais é evento recente, agora do início do século XXI, no final da primeira década. Esses fatores todos levaram que as pessoas começassem a julgar o trabalho do juiz. O que antes era restrito às partes, porque veja, sempre que uma parte perde, ela naturalmente vai ser contra aquela decisão judicial. Ela pode se inconformar, pode vociferar contra o magistrado. O que antes era restrito a 2 partes, aquela que ganhou e que perdeu, e o juiz sempre desagrada 50% das pessoas envolvidas, porque ele julga a causa em favor de uma em detrimento da outra, agora essas decisões passaram, extrapolaram, transbordaram para o plano social. As decisões dos juízes acabam sendo encapsuladas também em memes, em pequenas notícias, que as pessoas não fazem mais uma reflexão profunda e acabam julgando o trabalho de um juiz a partir de um determinado fato ou a partir de um determinado aspecto da sua condenação. Elas não conseguem entender, mesmo porque são leigas, todo o trabalho técnico de exegese que foi feito para chegar àquela conclusão. Ela julga apenas a conclusão sem se comprometer com os argumentos, os fundamentos lógicos daquela decisão. Isso é ruim. Isso corrói um pouco a democracia, no sentido de que quando as pessoas começam a duvidar do trabalho do Estado, mas não duvidar porque conhecem, mas duvidar porque são induzidas por memes e informações distorcidas, isso acaba correndo, de certo modo, a própria democracia e o Estado democrático de direito.
Agora, tem uma questão aí que eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que um pouco é de um ouvinte aqui que mandou para mim, pelo Facebook, e outra eu vou complementar. Quando os juízes tomam suas decisões, e isso tem um senso diferente do senso popular, entendi o nosso ouvinte, né? A população tem algum senso comum, aí eu estou complementando, tá? Nosso ouvinte é o Marcos. Aí tem o senso comum, a população pensa, vou usar um termo, claro, não todo, nem todo mundo pensa isso, mas uma parte da população pensa, bandido bom é bandido morto. A Constituição brasileira tem um espírito humanista, de recuperação das pessoas, de acreditar no ser humano, e não pode generalizar. Tá claro? Aí entra a discussão de pena de morte, aí se fala que o Poder Judiciário é complacente com a violência. Quando que essa forma do juiz se posicionar, que é uma forma, como o senhor colocou, que tem que estar sustentada em toda a argumentação, em cima de uma norma, e o senso comum se encontram e pressionam o juiz? Ele pode mudar a sua decisão hoje?
Não deveria. A adesão do juiz... O juiz tem todas essas garantias. Ele é inamovível, irredutibilidade de vencimentos, só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, justamente para ele ter segurança. Ele pode decidir de forma contramajoritária, ou seja, contra o que a população acredita que é o certo. Ele pode decidir contra o governante. Ele pode decidir contra o mais poderoso homem da República. O Sérgio Moro, que foi o início da nossa conversa, ele sempre disse isso. Não importa quão alto você esteja, a lei sempre vai estar acima de qualquer autoridade. Ou seja, o juiz tem garantias para decidir contra. Contra o que a população quer, contra o que os governantes querem, contra o que os parlamentares querem. Isso é uma garantia de quem? Da sociedade. Algumas vezes, o sentimento social coincide com a decisão judicial. Nesse Brasil que nós vivemos, que está atolado no mar de lama da corrupção, quando o juiz determina a prisão de corruptos, quando o juiz determina o desmantelamento de quadrilhas, a apreensão de bens, a população reconhece e legitima socialmente aquela adesão judicial. Por outro lado, na questão do bandido, quando o juiz, ao invés de promover um linchamento público, ao invés de deixar que a população vá lá, como aconteceu agora no Pará, onde um motorista foi linchado pela população, qual que era o sentimento majoritário? O linchamento. Lá na Baixada Santista, se eu não me engano, há alguns anos, uma pessoa que teve a sua foto veiculada pelas redes sociais, ela foi linchada porque a acusaram-na de ser uma bruxa. Quando o juiz impede que isso aconteça, ele está contra o sentimento majoritário, ou pelo menos contra o sentimento que está dominando aquele determinado grupamento social naquele determinado instante. Mas ele está agindo, apesar de ser contra aquele sentimento, ele está agindo a favor da Constituição, que é a lei maior da República, que proíbe penas corporais, que proíbe um processo injusto, que proíbe que uma pessoa seja condenada sem provas. Então o juiz ele tem essa garantia de poder julgar, ainda contra um sentimento, mas sempre, nunca, ou seja, melhor, sempre a favor da Constituição, nunca contra a Constituição. Essa garantia não é do juiz, não é de A, B ou C, é da própria sociedade.
Vou fazer aqui uma colocação de contexto histórico, mas ao mesmo tempo queria muito a opinião do senhor nisso. Nós temos na época medieval os julgamentos públicos. O acusado era colocado, né, quase sempre num pedestal, quase sempre num púlpito, ou colocado, né, de uma forma de destacar para a população que ia ser julgado, dada a ele, né, a acusação, o julgamento e a sentença. Quando era uma sentença, inclusive de morte, a execução era pública. Isso virava um espetáculo para a população. Inclusive a população delirava, às vezes, quando queria sentir a justiça sendo feita por parte do poder estabelecido e que atendia a essa vontade que a sociedade tinha. Nossa civilização democrática, liberal, de respeito ao homem, ao cidadão, aos direitos dele, fez a justiça ficar privada. A sentença é privada. Ninguém mais participa dessa discussão. A gente, às vezes, tem reportagens aqui por pessoas que são condenadas, quantos anos de prisão, mas ninguém vai fazer isso em praça pública. Contudo, agora tem a internet, tem as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que acaba se transformando, de certa forma, num espetáculo. A justiça vai ter que mudar a maneira de agir? De uma certa forma, como é que a gente pode limitar o senso comum e a opinião pública e aquilo que realmente é necessário para a competência de um magistrado?
O mundo hoje é diferente, mas em certos aspectos ainda ele reverbera atos do passado e atos às vezes até grotescos, como por exemplo a execração pública. como uma pessoa que foi presa injustamente, ainda que ela seja depois absolvida, como ela vai recuperar sua reputação? Veja o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi preso e depois, no inquérito, se apurou que, eventualmente, aquelas provas... Enfim, havia uma certa discussão ali, eu não conheço bem do caso, então não posso afirmar. E o juiz também é proibido de afirmar sobre caso em andamento. Mas veja, o fato é que ele se suicidou. Aqui em Maringá, há alguns anos, nós tivemos um caso onde um servidor público foi preso 6 da manhã e, no dia seguinte, a primeira página do jornal estampava a foto dessa pessoa sendo retirada de casa na frente da sua mulher e de seus filhos. Depois ele foi inocentado, absolvido. Não teve nem denúncia, na verdade, contra ele naquele processo. Como ele vai recuperar a sua reputação social? Ou seja, a execração pública, um assassinato de reputação, muitas vezes pode servir de interesse a determinadas correntes políticas, mas, de maneira alguma, isso serve de interesse ao atendimento da Constituição, aos valores mais caros da sociedade democrática brasileira, ao Estado democrático de direito que vigora no Brasil. Por isso que um juiz tem que ser muito bem preparado, tem que tomar decisões baseadas em provas irrefutáveis, em uma análise muito serena do direito e da conjuntura, para evitar que se faça injustiça. Porque com o advento da internet, como você mesmo colocou, Gilson, esse julgamento público ocorre. E as pessoas não discernem se aquilo lá é verdade ou mentira, mas a reputação daquela pessoa fica estabelecida ou comprometida e depois essa pessoa pode sofrer graves problemas sociais e até mesmo tomar essa atitude trágica, que é tirar a própria vida, o que acontece muito no Japão, por exemplo.
Uhum, claro. Agora, vamos fazer uma pergunta aí, que já conversou algumas vezes sobre isso. A formação de um advogado, a formação de um magistrado, e magistrados jovens que estão buscando a sua carreira profissional nesse ambiente de euforia. Por exemplo, Sérgio Moro, o destaque, o valor que ele tem. Ou mesmo juízes do STF que já passaram pela presidência do STF que ganharam destaque, notoriedade nacional. Isso empolga, estimula, gera para alguns inclusive a ideia de um dia eu vou ser assim também. E nós podemos ter aí o senhor me corrija se eu estiver errado, desvirtuado a intenção e o objetivo de ser um magistrado. A ideia de que eu não sou mais um magistrado para cuidar, para executar, para manter a justiça e sou para me fazer um homem público de destaque e ser visto como a personificação da justiça. Isso é perigoso. Como é que a gente pode conter esse tipo de coisa? E até onde vai a politização do judiciário? Ela é um benefício ou não para a democracia?
Sobre a primeira pergunta... Antigamente, percebia-se que essa conjunção de uma vida que era levada em várias comarcas, ou seja, o juiz era uma pessoa itinerante no mundo sem internet, no mundo sem transportes. O meu cunhado, por exemplo, é juiz do Mato Grosso do Sul, ele rodou o Mato Grosso do Sul inteiro, Ponta Porã, Dourados, juízes do Paraná que eu conheço, andaram por Barracão, Itaipulândia, várias cidades menores, até chegar 20 anos depois em uma cidade com maiores comodidades de vida. E essas limitações geográficas, também com as limitações sociais e os vencimentos, que também não eram aqueles vencimentos daquela época tão bons, levaram que a magistratura fosse realmente uma vocação. Hoje, dada a escassez de postos de trabalho, onde o Estado se torna um grande atrativo para as pessoas recém-formadas, as pessoas acabam vendo a magistratura não mais como vocação, e sendo muito inteligentes, eventualmente acabam passando nessas provas e acabam realizando um trabalho menos de análise e mais como um trabalho somente técnico, jurídico, até porque o volume de processo é muito grande e impede que a pessoa se dedique mais do que 2, 3, 4, 5 horas àquele caso. É a mesma coisa que acontece com os médicos, que antes faziam uma anamnese de 1 hora, hoje tem que atender a pessoa em 10 minutos, sob pena de não dar conta do seu fluxo de trabalho. Com o juiz acontece a mesma coisa. Então, essa estatização, não é assim bem a palavra, mas essa colocação da figura do magistrado numa linha de montagem de processo é ruim para o próprio cargo, para essa vocação que as pessoas antigamente tinham e hoje a gente acaba não vendo tanto, embora eu testemunhe que existam muitos magistrados comprometidos e vocacionados ao seu trabalho. Só que eu também percebo muitos magistrados que passam no concurso da magistratura e depois fazem concurso para o cartório, que paga muito mais, ou acaba saindo indo para o Ministério Público, que paga mais, ou sendo procurador do Estado, que paga mais. Ou seja, não é tanta vocação, mas a remuneração que acaba direcionando aquele jovem à busca de um cargo. E isso é ruim. Por outro lado, respondendo à sua segunda pergunta, quando você fala da politização do magistrado, realmente, muitos magistrados evocando figuras que acabam tendo uma proeminência na sociedade em razão do seu trabalho, e do seu bom trabalho, aliás, eles acabam se convencendo, se autoestimulando a perseguir determinadas carreiras, como de delegado, como de policial, como de juiz. E, quem sabe, tensionando um cargo, um outro cargo, transforme esse seu cargo num trampolim político. Eu vejo, percebo nas redes sociais alguns magistrados que acabam talvez extrapolando assim nas suas condutas sociais, visando angariar mais seguidores, mais prestígio público e sabe lá o que ele pode no futuro querer fazer, se vai se candidatar, etc. Isso é ruim. Acaba deformando a própria natureza do cargo de magistrado, que é algo circunspecto, é algo vocacionado ao processo, ao trabalho de gabinete, estudando para dar a melhor solução jurídica. Quando o magistrado deixa de fazer isso e fica mais preocupado com os likes que ele vai ter nas suas redes sociais, pode ser interessante para ele, por lado da politização e da projeção social, mas é muito ruim para o judiciário, é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o Estado democrático de direito. Isso não deveria ser incentivado. Então, em boa hora, O CNJ, por exemplo, tem percebido algumas situações assim e tem tentado limitar. Claro, há um conflito muito grande entre a liberdade pessoal e a questão profissional. Mas eu, Anderson, vejo que as duas coisas são intrinsecamente ligadas. O juiz tem que se comportar na rede social como se comporta na vida pública. São ambas expressões da sua mesma faceta e ele é um agente de um cargo público que é importante para a sociedade, e ele não pode, por conta de posições pessoais, acabar denegrindo a sua própria função enquanto magistrado. Embora uma coisa seja uma coisa, outra coisa seja outra coisa, para a maioria das profissões, o juiz, infelizmente, tem essa limitação.
Ou seja, ele tem que cuidar da sua imagem pública.
E muito. A partir do momento que a imagem pública do juiz acaba sendo deteriorada por comportamentos, vamos dizer assim, extravagantes, das pessoas, dos magistrados na sua vida privada, isso compromete a imagem do judiciário como um todo e a credibilidade que ele acaba tendo na sociedade.
Doutor Anderson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu agradeço o convite e a paciência dos ouvintes da CBN.
Conversei com o juiz federal Anderson Furlan. Nosso tema é o Poder Judiciário, a politização do Poder Judiciário, até que ponto a população entende as decisões do judiciário, dos juízes, e o quanto que o personalismo, a personificação do poder judiciário pode ser um bem ou um mal para a democracia.